As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Muito boa tarde. Continuação de Bom Domingo. Vamos iniciar este alargado das 13 horas com uma indicação da Câmara de Tomar que assegura que até esta altura não há registro para a presença da bactéria Ervínia amilovora no concelho. Presença no concelho, entenda-se. Isto porque em Abrantes já há registro para casos confirmados desta praga, uma praga que ataca árvores como macieiras, pereiras ou marmoleiros, entre outras, e com capacidade para provocar total perda de produção de pomares. A Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Val do Tejo já emitiu mesmo um aviso sobre esta situação, apelando a um conjunto de medidas a adotar caso se confirme a presença da referida bactéria, tal como o arranque e destruição imediata por queima ou enterramento de todos os vegetais hospedeiros com sintomas no tronco, para além da desinfecção do material utilizado na poda. É proibido o transporte para fora da zona contaminada de vegetais ou parte de vegetais hospedeiros. Recorde-se então a Câmara de Tomar aqui não foi confirmar a presença desta praga no território nabantino, mas atenção, já há casos confirmados no concelho de Abrantes, uma praga que pode resultar na total perda de produção de pomares. Está confirmada a morte de mais uma pessoa residente em Tomar que estava infectada com Covid-19. A confirmação é da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, que na recente atualização ao contexto pandémico na região dá conta de mais 6 óbitos, agora num trágico acumulado de 512 vítimas. Orém foi território com impacto mais negativo nesta avaliação, com mais 2 mortes, para além de um óbito a lamentar em Constância, no Entroncamento e no Cerdual. Refira-se que Orém já perdeu 115 pessoas para esta doença, seguindo-se Abrantes com 88 mortes, Torres Novas com 80 e Tomar com 79.
Rádio F, a primeira a informar.
As obras que estão em curso na Igreja de São João Batista, em Tomar, não irão sofrer qualquer atraso face à intervenção no altar-mor e nos retábulos. A garantia foi expressa por Anabela Freitas, presidente do município nabantino, em justificação a questões levantadas pela variação do Partido Social Democrata. A autarca explicou que tanto o altar-mor como os retábulos estavam em muito mau estado, pelo que houve o entendimento de ali intervir numa ação à parte da obra principal.
A obra da igreja tem uma empreitada de 1,5 milhões de euros, para afundarmos as contas, financiada, mas o que é certo é que quando entramos, e o reforço dos 180 e qualquer coisa mil euros tem a ver com isto. Quando se entrou em obra, detectou-se que, ponto 1, o altar-mor, que não estava incluído na empreitada, e os retábulos que não estavam incluídos na empreitada, uma empreitada à parte, que é essa, para a questão do altar-mor e da reabilitação dos retábulos. Nada disto tem influência naquilo que é o prazo de execução da obra. A obra está em prazo. Esta empreitada vai decorrer ao mesmo tempo da empreitada que está a decorrer. Portanto, não dilata o prazo. Portanto, é uma empreitada em simultâneo com outra empreitada.
Obras, então, continuam em curso na Igreja de São João Batista. Está em causa um investimento a rondar 1.600.000 euros.
Rádio R, informação.
A Polícia Judiciária, através da Diretoria de Lisboa e Val do Tejo, procedeu à identificação, localização e detenção, fora de flagrante delito, de um homem de nacionalidade portuguesa com 62 anos por existirem fortes indícios da prática de crimes de abuso sexual de crianças na sua forma agravada, perpetrados sobre uma vítima do sexo feminino com 12 anos de idade. O arguido, investigado em 3 inquéritos com objeto semelhante nos últimos 5 anos e já condenado 2 vezes pela prática de crimes de abuso sexual de crianças e por pornografia de menores, mantém uma situação financeira confortável e, por via disso, estabelece contacto com crianças oriundas de famílias destruturadas e com dificuldades económicas, conseguindo assim fomentar a sua dependência e a criação de um ascendente sobre aquelas. face aos seus antecedentes criminais, o abusador sexual, atuando com a extrema cautela e ações dissimuladas, praticava os factos tentando que a vizinhança e principalmente as autoridades não se apercebessem da situação ilícita. A Polícia Judiciária levou a cabo diversas diligências investigatórias no âmbito da Operação O Padrinho, nomeadamente através da realização de buscas domiciliárias e apreensões que permitiram a recolha de vasto suporte probatório, assim como diversa prova testemunhal, culminando com a detenção do suspeito. O arguido, detido, presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal de Santarém, viu ser-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva. A Câmara de Tomar emitiu 30 passes para antigos combatentes, isentos do pagamento na utilização dos transportes urbanos. Recorde que está em causa a portaria número 198, de 21 de setembro, que isenta os antigos combatentes do pagamento de passe nos transportes públicos, pelo que todos os cidadãos, nessa condição, bem como os respectivos viúvos e viúvas, residentes no Conselho de Tomar, estão abrangidos. Os interessados devem dirigir-se ao balcão único de atendimento e solicitar este auxílio. Refira-se que o passe tem de ser renovado mensalmente, à semelhança daquilo que acontece com os restantes títulos de transporte. O cartão tem um custo de 2,5 €. Hélder Henriques, vereador na Câmara de Tomar, fez um ponto de situação relativamente ao mês de fevereiro.
Dizer-vos que relativamente a fevereiro tínhamos 30 passes emitidos, portanto passes de antigos combatentes, viúvos ou viúvas de antigos combatentes e de militares em missões, fazendo um total de 258 €, portanto, o valor correspondente a estes 30 passos. Dizer-vos também que o município de Tomar foi um dos primeiros municípios a implementar o passe de antigo combatente. O que aconteceu no país foi que estes passos foram implementados através das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto e das comunidades intermunicipais.
Hélder Henriques, vereador na Câmara de Tomar, estão aqui a dar conta da emissão de 30 passes para antigos combatentes.
Rádio F, a primeira a informar.
Vasco Estrela, presidente da Câmara de Mação, admitiu ter esperança de que o seu concelho possa evidenciar a pujança que tinha em período pré-pandemia. Em entrevista à Hertz, o autarca fez desta forma um ponto de situação relativamente ao impacto da Covid-19 no território maçaense, em especial no tecido empresarial e associativo. Vasco Estrela disse que esta é uma avaliação que ficará mais fundamentada dentro de 3-4 meses e explicou porquê.
Não é a altura para fazer essa conta. A minha esperança é que o Conselho possa evidenciar daqui a alguns meses a pujança, digamos assim, e o dinamismo em certas áreas que evidenciava no período pré-pandémico. Porque, como disse, ainda estamos a viver aqui alguns momentos conturbados e aqui os números estão relativamente controlados, mas, enfim, há sempre aqui, paira no ar sempre esta ideia. As pessoas ainda não estão totalmente à vontade e acho que momentos decisivos vão surgir dentro de muito pouco tempo. Já nesta altura da Páscoa, onde geralmente há festividades, onde as pessoas costumam regressar à terra, onde começam a surgir festas e onde as pessoas vão ou não vão exteriorizar aquilo que lhes vai na alma e onde também é importante perceber a dinâmica do Conselho, nomeadamente em termos associativos, onde felizmente, e é exemplo desta região, somos, penso eu, extraordinariamente fortes no sentido de dinamismo, de vontade de fazer coisas, de acontecimentos e, enfim, e várias situações. E portanto, quando eu lhe dizia que temos de aguardar mais um tempinho, é perceber até que ponto as marcas que a pandemia deixou nessas pessoas, nessas associações, em algumas empresas do setor, se foram ou não foram demasiado graves ao ponto de neste momento irmos bater à porta e já não haver aquela receptividade que havia. Eu tenho esperança e, por aquilo que vou percebendo, que as coisas vão realmente correr bem e que há ali vontade de regressar da forma que nós, enfim, todos ambicionamos.
Vasco Estrela aqui na análise da pandemia, aos impactos da pandemia no Conselho de Mação.
Rádio Air, informação.
A Mata Nacional dos Sete Montes, em Tomar, está a receber até este domingo a primeira edição do Wellness Weekend, iniciativa promovida pela Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte, com o apoio do município Nabantino. Está em causa um evento que aposta na vertente do turismo de bem-estar, sendo que do programa constam diversas atividades com esse propósito, para além de street e food market. A ERTS marcou presença na abertura do Wellness Weekend e falou com Jorge Rodrigues, coordenador da ADIRNE, que se centrou nas ofertas deste evento.
Desde logo um street market e um food market, ou seja, tudo uma exposição de, com 40 bancas de produtos ligados a este tema do bem-estar, vale a pena visitar, produtos não só alimentares, mas também de artesanato e de outras temáticas, mas tudo enquadrado no bem-estar. Depois vamos ter 20 terapeutas que ao longo destes dois dias vão proporcionar uma série de atividades. E desde atividades para crianças até aos séniores, estamos a abrir a porta e, portanto, todos serão muito bem-vindos.
Quantas barraquinhas é que vamos aqui ter, mais ou menos, quantos expositores?
São 44 e também foi limitado, porque pretendemos também ter um evento focado neste tema, portanto, limitámos a 44 expositores.
Há algum público-alvo definido para esta iniciativa ou não?
Não, o que nós queremos é que as pessoas venham, percebam o que é isto do tema do turismo de bem-estar, que experimentem as atividades, que contactem com os expositores e com os terapeutas, e é uma primeira edição exatamente para sensibilizar.
Filipa Fernandes, vereadora na Câmara de Tomar, foi outra das presenças na abertura do Wellness Weekend, não deixando de sublinhar que esta aposta tem futuro.
Isto é uma aposta emergente. Eu acho que as questões da sustentabilidade, dos produtos locais, estão cada vez mais em voga e cada vez mais presentes, não só nos jovens, mas também em todas as idades. E, portanto, o turismo e bem-estar, que também nos dá aqui um equilíbrio não só do corpo, mas do corpo com a mente, que é muito importante, e nos dias de stress que todos vivemos hoje em dia, e quando ligamos a televisão, então, percebemos o mundo que estamos a viver de terror. Portanto, é importante que encontremos o nosso equilíbrio, e o nosso equilíbrio faz-se nestas sinergias de colocar o corpo em equilíbrio, assim como a nossa mente e assim como a alimentação. E, portanto, o Wellness Weekend é isso mesmo, é promover um evento em que as questões da sustentabilidade e do equilíbrio estejam sempre presentes. Como podem ver aqui à entrada da Mata Nacional dos Sete Montes, temos, portanto, os food trucks, que são todos eles produtos biológicos, todos do conceito de produto biológico. Temos mais à frente, portanto, a parte do artesanato, que também é importante, portanto, valorizar o que é tudo feito artesanalmente, porque faz parte da nossa história, faz parte da nossa memória.
Mata Nacional dos Sete Montes a receber então até este domingo uma iniciativa que privilegia o turismo de bem-estar. A comunicação tem sido uma das imagens de marca de Luís Miguel Albuquerque enquanto presidente da Câmara de Ourém. Por várias vezes houve recurso às redes sociais, não só em pleno pico pandémico, mas também agora em jeito de apelo à solidariedade face à guerra na Ucrânia. Para além disso, Luís Albuquerque tem marcado presença em várias iniciativas de proximidade, em particular nas freguesias e agora também nas escolas e colégios daquele concelho. Em declarações à ERTS, o autarca deixou claro que quem exerce determinados cargos tem de estar sempre próximo das populações.
Às vezes as pessoas perguntam-me, mas nós podemos fazer todo o tipo de perguntas ou alguma em especial? Não, eu estou perfeitamente à vontade, as pessoas podem me perguntar tudo. E nas escolas com as crianças, com os miúdos, é das coisas que eu mais gosto de fazer, porque as pessoas, os miúdos, fazem as perguntas de uma forma espontânea, fazem perguntas sobre a minha atividade enquanto presidente da Câmara, enquanto autarca, mas também fazem muitas perguntas que eu tenho muito prazer em responder sobre a minha vida pessoal, sobre se eu tenho mulher, se tenho filhos, o que é que eu faço nos meus tempos livres, porque é que cheguei a presidente de Câmara. Eu gosto de responder às pessoas de uma forma muito aberta, de uma forma sincera. Primeiro porque sou mesmo assim, porque sou assim. E segundo porque acho que ainda há, não sei se a palavra é mais certa, mas ainda há o estigma de que um presidente de Câmara é uma pessoa inacessível, que as pessoas não conseguem falar com ela. E eu sinto que quando estou na escola a falar com os miúdos, eles até de início estão envergonhados porque estão ali perante uma pessoa que pensavam que nunca ali poderia estar, mas que depois, com o decorrer da conversa, soltam-se e fazem perguntas muito interessantes, muito engraçadas, que me dão um prazer enorme responder, e eu sinto-me muito bem junto dos miúdos a responder-lhe às questões que me são colocadas.
Luís Albuquerque, aqui a justificar a sua aposta na comunicação, na gestão da autarquia de Ourense.
Rádio Web, a primeira a informar.
O União do Tomar defronta neste domingo o Oriense em jogo a contar para a 23ª jornada, a primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. A formação nabantina está a queimar os últimos cartuchos na luta pelo título, disputa em que o Rio Maior está numa posição mais confortável, com 6 pontos e ainda vantagem no mano a mano. Ou seja, o tempo joga a favor dos rio-maiorenses, que nesta ronda vão ter pela frente uma complicada deslocação até Torres Novas. Será mais uma final para a formação de Gonçalo Carvalho, com o União do Tomar à espreita de deslizes. Não perca o acompanhamento desta jornada na tarde desportiva deste domingo a partir das 14 horas aqui na ERTE. Recordar para já a classificação: na frente Rio Maior, 55 pontos; segundo, União do Tomar, 49; terceiros, Fazendense e Mação, ambos com 40; quintos, Alcanenense e Abrantes e Benfica com 32; sétimos, Benavente e Samora Correia, 31; nono, Salvaterrense com 30; décimos, Amiense, Cartaxo e Torres Novas, todos eles 28 pontos; 13º Oriense com 20; 14º Ferreira do Zêzere, 18; 15º União do Amarim com 16; 16º e último o Glória do Ribatejo com 10 pontos. A jornada deste domingo tem então os seguintes jogos: Salvaterrense Alcananense, Torres Novas Rio Maior, União do Tomar Oriense, União de Almeirim Fazendense, Cartaxo Samora Correia, Amiense Glória do Ribatejo, Abrantes e Benfica Mação e Ferreira do Zêzere Benavente.
Rádio Air. Informação.
Espaço agora para a nota do dia, hoje com Adriana Silva.
A propósito das poeiras de África que sobrevoaram os nossos céus na semana passada, venho falar aos ouvintes da poluição atmosférica e as possíveis consequências que podem trazer para a saúde. De facto, a poluição ambiental constitui o maior desafio para a saúde pública e, segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, 9 em cada 10 pessoas respiram ar poluído e contaminado, contribuindo para as 7 milhões de mortes que ocorrem todos os anos. Já perceberam então a dimensão desta problemática e porque é tão importante falar dela? Provavelmente os ouvintes associam a poluição a manifestações e doenças respiratórias. E não estão errados, porque a exposição a poluentes pode aumentar o número e a gravidade das crises de quem já tem doença respiratória, como a asma e a doença pulmonar obstrutiva crónica. Mas também em pessoas saudáveis, levando a um aumento de sintomas como tosse, dificuldade respiratória e suscetibilidade a infecções, quer a exposição seja de curta ou longa duração. Não nos podemos esquecer também que é um importante fator de risco para cancro do pulmão. No entanto, a exposição a poluentes atmosféricos vai mais além do sistema respiratório. A nível cardiovascular, pode não só contribuir para o desenvolvimento de doença, como para o agravamento de condições pré-existentes. Durante a gravidez, pode aumentar o risco de parto prematuro e baixo peso à nascença. E na infância, pode prejudicar o desenvolvimento pulmonar, podendo contribuir para o aumento da mortalidade infantil ou acarretar consequências graves para a idade adulta. Quais são então as pessoas mais suscetíveis a estas consequências nefastas? Apesar dos estudos indicarem que os idosos, as crianças, as grávidas e as pessoas com doenças cardiovasculares ou pulmonares pré-existentes são os principais grupos de risco, qualquer pessoa pode estar em risco, variando consoante o tempo de exposição e a concentração de poluentes. Neste sentido, aproveito também para informar os ouvintes que a Agência Portuguesa do Ambiente criou uma aplicação muito útil para consulta da qualidade do ar que respiramos em tempo real. Chama-se Qual Ar e está disponível para tablet ou telemóvel em português ou inglês. Recomendo a sua consulta para verificarem a previsão da qualidade do ar em determinadas localizações ou destinos europeus e ainda consultarem os avisos e conselhos de saúde em função do índice previsto.
Aqui ouvimos Adriana Silva com a sua nota do dia. E assim chegamos ao fim deste espaço noticioso. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.